ainda falando de aprovações da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A CCJ, como é o nome que às vezes a gente chama a comissão aqui na Câmara dos Deputados, aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Promoção ao Envelhecimento Ativo. Pelo texto aprovado, a política tem uma série de objetivos como incentivar a criação de programas e projetos de esporte, atividades físicas para melhorar a qualidade de vida e a inclusão social da pessoa idosa. O Brasil já é a sexta nação com maior número de idosos no mundo. Hoje o país tem 35 milhões de idosos, mas segundo o IBGE, esse número pode superar os 75 milhões em 2070. Para falar mais sobre essa política para o envelhecimento ativo, a gente convidou a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que já está com a gente ao vivo por telefone. Deputada Laura Carneiro, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por nos atender aqui no painel eletrônico.
Obrigada, querida. Eu é que agradeço. A gente está falando da política do idoso, né, num país que é cada vez mais idoso no Brasil, não é isso?
Exatamente, deputada. A gente está aí com os números, né, do IBGE, que 35 milhões de idosos, mas com possibilidade de superar mais de 75 milhões em 2070. E aí, essa proposta vai nesse sentido. Os pontos principais dela, deputada Laura Carneiro, é como que a gente pode tornar, então, a partir dessa política, o nosso idoso mais incluído e com, de fato, o envelhecimento ativo?
Bom, na verdade, você altera o Estatuto do Idoso, a legislação que trata do Conselho, é um projeto que já veio de várias comissões e nós fizemos emendas e um substitutivo geral, mas unindo todas as ideias dos parlamentares, são muitos projetos apresentados desde 2017 e nós tomamos isso uma política nacional ainda mais, vamos dizer, modernizada, digamos, né? Que inclui a questão do esporte, do transporte, da cultura, da ampliação da autonomia funcional do idoso, que cria ainda mais garantias e estratégias que salvaguarde a questão da saúde e da inclusão, especificamente a questão do acolhimento, trata das internações que podem ser a redução das internações evitáveis, trata das complicações das doenças crônicas, enfim, da possibilidade de minorar o isolamento social das pessoas idosas, de como é que você faz para ter ganhos cognitivos, do bem-estar emocional dessas pessoas, da questão da inclusão digital, que é uma novidade, né, mas que é real e que faz parte do dia a dia de todos nós hoje. Então, como é que você faz com essa capacidade laboral? Como é que você faz a inclusão digital? Como é que as políticas urbanas podem influenciar na vida do idoso? Quais são os incentivos à contratação do idoso para que a gente não fique naquela ideia que depois de uma certa idade a pessoa não pode mais ser contratada? Como é que os serviços públicos, de alguma maneira, podem proteger o idoso através de planos de cuidados individualizados, através de equipes multiprofissionais, de protocolos de prevenção, de protocolos de reabilitação? Integração dos serviços sociais de assistência com o uso de tecnologia, com a questão da teleconsulta, que também é uma novidade, um prontuário compartilhado, né, e agendado, como é que o idoso pode ter essa facilitação na sua vida. Enfim, são muitas as diretrizes e objetivos dessa nova política.
E, deputada Laura Carneiro, inclusive um dos pontos, né, que está nessa política também é que o próprio Ministério do Esporte possa destinar recursos a programas e competições que incentivem a prática esportiva por pessoas idosas. A senhora, inclusive, é a atual presidente da Comissão do Esporte aqui da Câmara. É possível, então, também fazer algo nesse sentido para que o idoso tenha um incentivo à prática do esporte e até por meio de competições, porque a gente sabe que sim, tem idosos que participam ativamente de competições, esse estímulo é necessário?
Não, ele é vital, né? Atividade física para o idoso é, vamos dizer, determinante na questão, inclusive na questão de saúde, né? O esporte garante saúde, né? Garante, diminui a possibilidade de enfermidades na idade adulta, né? Na terceira idade, digamos assim. E, portanto, é uma prioridade. Hoje já o Ministério da Saúde, ou perdão, o Ministério do Esporte tem alguns programas específicos para o idoso. Mas, e a gente tem visto isso, né, aqui no Rio de Janeiro, em várias atividades, você já tem uma atividade direta, voltada para o idoso. E é óbvio, né, que se você puder articular, além da questão digital, políticas esportivas, você vai estar contribuindo com a saúde e, portanto, minorando os custos da saúde e facilitando a vida do idoso. Eu não tenho dúvida da importância não só das competições esportivas, mas também do dia a dia de atividade esportiva para o idoso, que essa será mais uma saída, né, para que a gente possa minorar os problemas que vêm da idade, né, os problemas de saúde que chegam com a idade. Então, essa é um ganho gigante, é um ganho importantíssimo. E eu não tenho dúvida que a gente tem que, através da legislação, incitar o Ministério da Saúde e os órgãos de toda a federação, portanto, as secretarias municipais de esporte, as secretarias municipais, através do Ministério do Esporte, perdão. E não tenho dúvida que a gente tem que incitar tanto os governos estaduais, como os governos municipais, na atividade esportiva para idosos.
A proposta também, deputada Laura Carneiro, traz ali itens importantes em relação à capacitação e atualização dos diferentes profissionais, seja na área da saúde, psicologia, os geriatras. A gente tem um problema da falta de geriatras no país para o tamanho da nossa população. Então, a política de um envelhecimento ativo também vai nesse sentido de capacitação dos profissionais que acabam fazendo esse atendimento do idoso, não só na área de saúde, mas nos diferentes ramos aí, como a senhora estava colocando?
É exatamente isso. Quanto mais você capacita laboralmente os profissionais que lidam com idosos, melhor será a atividade a ser recebida pelos idosos. Sem qualquer atividade para qualquer idade. A capacitação é sempre absolutamente necessária, né? Capacitar um profissional, até porque ele passa anos na faculdade e depois ele vai para atividade laborativa, o que significa que as novas práticas, as novas técnicas também devem ser normalmente fazer parte dessa nova capacitação para que ele se habilite cada dia mais, né, na atividade a qual ele se propõe a fazer. Então é isso, a vida é assim. A gente estuda a vida inteira, sempre. Né? Eu e todo mundo, né, todos nós, temos que estudar sempre, nos capacitar sempre para dar o melhor para a sociedade brasileira, é óbvio.
Certamente. Deputada Laura Carneiro, para a gente poder concluir aqui a nossa entrevista, todo esse projeto aqui, de certa forma também, a gente observando os idosos, conseguindo que eles tenham de fato um envelhecimento ativo, isso contribui também na sua avaliação para que se diminua o preconceito com o idoso, para mostrar que o idoso é sim, ainda tem capacidade, se for o desejo dele, de continuar trabalhando, se ele precisar, de ele estar ali na sociedade, ele ainda tem muito a contribuir. Isso também diminui o preconceito, o etarismo, que ainda, infelizmente, é uma realidade?
As pessoas deviam pensar como pensam os japoneses, né? Eles são a sabedoria, né? O idoso, além de ter os mesmos direitos que todos nós temos, eles têm uma capacidade muito maior do que o jovem, porque ele já passou pela vida inteira, ele tem a sabedoria. Essa sabedoria a gente tem que saber utilizar. Então, a gente pode aprovar direitos concretos, a gente pode aprovar mais acesso à saúde, a gente pode aprovar mais oportunidades de participação do idoso, menos vulnerabilidade, mais responsabilidade. Agora, o que a gente tem de ativo, né, é exatamente a história desse idoso. E aí, com isso que a gente, é isso que a gente tem que aproveitar para que a gente, a partir disso, possa contribuir mais com ele, que ele possa continuar contribuindo com a sociedade brasileira.
Certamente. E agora a expectativa, né, deputada, essa proposta, ela, em princípio, não precisa passar pelo plenário, pode seguir direto para o Senado, só está ali naquele momento de recurso,
Senado,
né?
O Senado é rápido. O Senado é rápido porque é menor. Então ele tem menos comissões, menos parlamentares, menos discussão e normalmente ele aprova mais rapidamente. A gente espera que esse projeto seja aprovado, que não precise ter alteração nenhuma no Senado e que seja sancionado pelo presidente Lula.
Com certeza. Deputada Laura Carneiro, só lembrando, né, foi uma proposta aqui para quem está acompanhando a gente, uma proposta que ela veio de um estudo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, que é um órgão aqui da Casa que tem a participação de parlamentares e de consultores, que fez um levantamento e trouxe ali como um dos resultados desse levantamento a apresentação dessa proposta de uma política nacional para o envelhecimento ativo. Então, proposta aí caminhando, como a senhora falou, que ela possa caminhar o mais rapidamente possível para ter a sua votação concluída. Muito obrigada mais uma vez, deputada Laura Carneiro. Uma ótima semana de trabalho.
Para nós, querida. Obrigada, Raquel.
Obrigada.